olha só, esse ritmo, essa música é tão importante, é tão grandiosa, que precisa de duas datas para ser comemorada. A primeira delas é 9 de fevereiro, e a segunda é hoje, dia 14 de setembro, que é o Dia Nacional do Frevo. E a gente vai conversar agora com um dos maiores expoentes do frevo pernambucano, da nova cena cultural, que hoje desenvolve essa música vibrante, essa música extraordinária, colorida, cheia de muita alegria. É o maestro Spock, que coordena, que comanda como instrumentista, como compositor e como diretor artístico da Spock Frevos Carnaval. Maestro Spock, prazer muito grande falar com você agora nesse dia tão especial, e é muito bom recebê-lo aqui no Revista Brasil, da Rádio Nacional para todo o país. Bom dia, maestro!
Bom dia, Menete, bom dia a todos os ouvintes aí da Revista, da Rádio Nacional. Tô na Canadá, super feliz em falar com você, sou que sempre teve o maior cuidado com tudo e trato todos de forma tão igual assim. Então, admiro muito o seu trabalho e muito feliz em poder estar aqui falar com você sobre frevo, sempre me deixa mais feliz ainda.
Ô, maestro, e nós temos motivos para comemorar de sobra esse Dia Nacional do Frevo?
Sim, é, porque, né, veja, eu vivi uma época, no início da minha carreira, que só falava e trabalhava com frevo 4 dias no ano, né? É, que era os dias de carnaval, e poder de alguns anos, muitos anos posso dizer para cá, tá falando em frevo, independente do momento dos dias de carnaval, é sempre muito, muito importante, né, para essa música, para essa manifestação. E tá comemorando hoje o dia do frevo, porque na verdade hoje é por conta do nascimento de Oswald de Almeida, né?
Sim, aquele jornalista que... Isso, que trouxe o nome do frevo para as mídias, né?
É, ele que pela primeira vez registrou, né, até sendo notícia, a palavra frevo no jornal. O jornal pequeno, né? E ele escreveu a palavra frevo. Logicamente que essa palavra, para ele escrevê-la, acho que ela já existia, mas quem registrou ali pela primeira vez, e toma-se de partida, né, o aniversário do frevo, é dia 9 de fevereiro de 1907, né? Que pela primeira vez saiu a palavra no jornal. Hoje, no caso, é o dia do nascimento desse jornalista chamado Oswald de Almeida, que também se aproveita para comemorar o Dia Nacional do Frevo. Então, né, viva o frevo, viva Oswald de Almeida, viva os mestres que criaram essa manifestação, né, que estavam ali no início. E viva os mestres também que continuam aqui vivos, né, que ajudam a mantê-la saudável e viva.
O maestro, eu lembro muito, que os mais antigos certamente também vão lembrar, do Capiba, do Lourenço da Fonseca Barbosa, o maestro Capiba, talvez o maior dos compositores dos frevos pernambucanos, né? Um cara que nos deixou em 1997. Principalmente, né? E eu, lógico, que posso, porque a memória, maestro, para poder lembrar de discos antológicos feitos com a música do Capiba e com a voz do Claudiano Germano, que é um dos maiores, talvez o maior de todos, intérpretes do frevo que se faz em Pernambuco. Agora, eu queria saber de você, maestro Spock, se é uma coincidência ou é esse DNA do frevo de Pernambuco que nasce no interior do estado. Olha só, Capiba é de Surubim. Nelson Ferreira, que é outro monstro sagrado do frevo pernambucano, nasceu em Bonito. E o nosso maestro Duda, eu não sei onde nasceu, mas parece que foi em Goiânia, e você Goiânia. Também nasceu em Igaraçu.
É, exatamente.
Coincidência ou não? O frevo nasceu no interior, maestro?
Não, veja bem, eu não diria que o frevo nasceu no interior, mas ele também surge, né, no interior. Mas as manifestações, assim, né, dos primeiros clubes ali, dos trabalhadores que se juntavam para se divertir, né? Como os Passourinhas, por exemplo, né? O Clube das Paz, esse pessoal que se juntava, esses trabalhadores, né, trabalhavam com vassoura e tal, com os varredores, eles se juntavam no Recife, né? No Recife, historicamente, principalmente, assim, diretamente, talvez, historicamente, num bairro chamado aqui Bairro de São José. Foi nas ruas estreitas ali que as brincadeiras começaram a acontecer, né? Os compositores, possivelmente, vinham de lá para aqui, para trabalhar aqui, para morar aqui. Aqui as coisas estavam começando a acontecer, né? O trabalho era maior aqui, e eles vinham para o Recife. Mas é bem observado por você, né? Eles são do interior, né? E não necessariamente, diga-se de passagem, instrumentistas de sopro, com exceção aí de Duda, que também sabe conhece bem de instrumento harmônico como piano. Mas Nelson Ferreira era pianista, ó, mas necessariamente era um instrumento das ruas, né? Não era instrumento das ruas. Capiba era pianista também, não era instrumento das ruas. Você nota também aí outro detalhe, né? Curioso. O piano, né? O piano era um instrumento que os primeiros frevos, né, começaram a surgir para ser executado pelos metais, pelas orquestras.
É verdade.
Mas aí, historicamente, ele é do Recife.
É, agora, o Spock, outra coisa que a gente chama atenção é o fato de que esses grandes compositores, como Capiba e Nelson Ferreira, não ficaram restritos apenas no frevo, né? Eles cantaram, eles gravaram, fizeram composições de boleros, de sambas canções, né? E que foram interpretados por grandes nomes da música popular brasileira ao longo dessas últimas 4, 5 décadas, né?
Como você falou, sobretudo Capiba, né?
Isso!
Capiba, Capiba, um compositor genial, assim, maravilhoso, compõe tudo, né? Na verdade, esses grandes mestres, esses maestros, eles não necessariamente se dedicavam ao frevo diretamente, porque era um momento que, eu acredito eu, talvez, que a grande manifestação acontecia num momento do ano, né? Num momento específico, assim, do ano, que eram os dias de carnaval. E quando se aproximava o carnaval, eles começavam a compor frevo. Mas durante um ano, acredito eu, né, durante um ano, eles usavam suas emoções, seus desejos em compor com outro universo, né? Era o samba canção, né? Era o machixe, era bolero, como você citou aí, polcas, então eles compunham de tudo, né? Para poder trabalhar, para poder colocar para fora o que eles estavam querendo. Mas o frevo acho que era mais diretamente assim para os dias de Momo, né? Depois de carnaval. Por isso que eles também não se dedicavam com tanto assim durante o ano inteiro, necessariamente. Acho que do fim do ano, segundo semestre, para o carnaval eles começavam a compor, né?
É verdade.
Para que o frevo acontecesse, para que suas composições acontecessem no momento do carnaval, começa a ser divulgada, né?
Perfeito. Agora, maestro, uma coisa que o senhor falou no começo da reportagem é de que o frevo já teve um momento de sazonalidade, né? A gente ouvia frevo durante o período de carnaval. E a orquestra que você dirige, maestro, ela sai do carnaval. Eu me lembro, inclusive, que aí em Brasília, sempre depois do carnaval, há oficinas de frevo, né? Há o Galinho de Pernambuco, né? Existem instrumentistas que o maestro Spock vai lá para poder fazer oficinas. E, além disso, a própria orquestra excursiona pela Europa, já percorreu diversos, inúmeros países, participando das mais belas, das mais grandiosas salas de espetáculos de países europeus, mostrando esse jazz, esse Pernambuco, esse frevo, essa dança, essa coreografia, que faz dessa música do frevo ser uma das músicas mais importantes do mundo.
Honestamente, assim, não quero ser arrogante, sem nenhuma arrogância, não sou uma pessoa assim, mas do trabalho da orquestra para frente, falando por mim, né, eu começo a nós começamos a trabalhar, né, orquestra com o frevo durante um ano inteiro, como você estava falando, vivendo ali em festivais, desde o primeiro disco da orquestra, que ele começou a andar por aí, que os festivais convidam a orquestra, né, para oficinas, para os músicos para darem oficinas. Há muita coisa vem acontecendo da orquestra para cá. O ano, posso dizer, você que praticamente o ano inteiro, assim, eu trabalho com o frevo. A semana passada agora, sim, de retrasada de Marechal Deodoro, semana passada de Goiânia, a gente dando oficinas, falando para os novos músicos sobre o frevo. A semana que vem já tem outro lugar, depois tem Tatuí, depois tem Brasília, depois tem... vamos até aí para Brasília também, com oficinas e tudo mais. Tivemos em Brasília também, no Cerrado, Jazz. Então, realmente, durante o ano inteiro a gente vem trabalhando com o frevo, desde o surgimento da orquestra para cá. Vejo hoje músicos lançando livros, orquestra de frevo em universidade, né, pós-graduação em frevo. Né, quer dizer, estou muito feliz assim, com o que vem acontecendo. O frevo anda de forma muito saudável, sobretudo o frevo instrumental, principalmente, né?
Ô maestro, hoje a orquestra faz alguma comemoração ou celebração pelo dia do frevo?
Então, hoje tem o lançamento do Instituto, né, de Frevo Brasileiro. Vai lançar hoje o Instituto ali na Casa do Carnaval, fica num lugar chamado o Pátio de São Pedro. A orquestra, necessariamente, não, porque a gente tem um compromisso agora, acho que esse fim de semana, né, com uma história sobre o frevo também, para o passo do frevo, ali no Recife Antigo. Mas a orquestra hoje, necessariamente, a gente não está tocando, não, sabe, para o evento. Mas os músicos estão meio que espalhados com outros acontecimentos. E vai ter esse lançamento no Instituto, devo estar chegando por lá, e vamos tocar, não a orquestra, mas com outras orquestras, vão se juntar, sabe? Para celebrarem o Instituto e o Dia também Nacional.
Maestro, eu vou pedir, inclusive, para que o nosso colega da técnica, da Rádio Nacional, mostre um pouquinho de um frevo que eu particularmente acho muito bonito, que é o Passo de Anjo, é um frevo de sua autoria, que é uma música que expressa essa particularidade, essa singularidade que é o frevo pernambucano.
Minha autoria com o João Lira.
Isso. Passo de Anjo.
Valeu.
O maestro Spock, esse frevo, naquela classificação de frevos que geralmente acontece, tem a marcha rancho, que tipo de frevo é esse? É uma bafa, não?
Ele é um pouco abafo, sim, né, por causa desse começo dele, que tem uma força, assim, né, meio que chega abafando, assim, tudo, mas ele é um frevo de rua. Frevo de rua é aquele frevo que não tem letra, né? Que é instrumental. Então, esse é um frevo de rua, mas tem as categorias do frevo de rua, que fala lá, Aldemar de Oliveira deixou escrito, que é frevo abafo, frevo coqueiro e frevo ventania. Eu diria que ele tem um pouco dos três aí dentro, sabe? Ele não diria que ele é um desses, não. Mas ele tem um pouco dos três aí dentro, né? Ele tem umas frases de saxofone, um pouco velozes, assim, né, com muita execução, onde é colocado dentro do frevo ventania. Ele tem um pouco do abafo, né, quando ele faz papapá. Ele tem um pouco também do coqueiro, menos, né, mas desses outros dois. Um pouco nos três. Ele tá ali dentro.
Ele bebeu um pouco de tudo. É por isso que eu digo que ele expressa essa singularidade da música pernambucana, que traz tudo numa só imagem, quando você encontra duas orquestras nas ladeiras de Olinda, e uma orquestra tenta abafar o outro, tenta mostrar a categoria, a qualidade dos seus músicos, né? Spock, eu quero muito agradecer a tua participação aqui no programa, parabenizá-lo. Eu queria dizer que nós todos somos muito, muito fãs do trabalho que é feito em Pernambuco pelas orquestras. Aliás, os músicos de sopro mais experimentados talvez sejam os músicos pernambucanos, por essa familiaridade com músicas tão instrumentais e tão especiais. E eu quero agradecer a você, viu, maestro, dizer o quão importante é o Dia Nacional do Frevo para todos nós que somos nordestinos, que gostamos de música de boa qualidade, porque o frevo é poesia, o frevo é coreografia, o frevo é dança, o frevo é emoção. Eu gostaria muito também de pedir a nossa técnica, viu, para que a gente encerrasse a nossa entrevista ouvindo o Apolião Ausente, que é outro frevo, que
caramba,
é maravilhoso, né? Foi gravado pela orquestra, né? Foi produzido, foi composto por Sivuca, justamente no momento em que ele está fora do país, morando na França.
Verdade.
Ele sente saudade do frevo, aí ele compõe essa música que é maravilhosa, Apolião Ausente.
Até o título é lindo, né?
Isso é?
Até o título é lindo. Eita, minha Sivuca.
É bom demais, né?
É bom demais. A própria melodia já remete realmente a uma saudade. Eu fico imaginando ele.
É um frevo nostálgico.
Fico imaginando ele em Paris, ali, com saudade do carnaval, sem estar por aqui. E essa melodia vindo para... E ele pensando em todos os momentos e possibilidades do carnaval, né? E ele não está presente, querendo estar. Aí vem essa obra-prima para mim, do Mestre Sivuca, maravilhoso.
Fantástico.
Tocamos com ele já.
Isso, ele sim, na volta dele, né?
Uhum.
Na volta dele.
Ele que nos apresentou.
Maestro Spock, querido amigo, aí um abraço carinhoso, um abraço fraterno. É, espero poder a gente se encontrar muito em breve para trocar esse abraço físico e parabenizá-lo mais uma vez pelo Dia Nacional do Frevo e pelos músicos que fazem o frevo em Pernambuco e no Brasil. Lembrando que hoje no passo do frevo vai ter um show gratuito do Quinteto Violado, gravando, mostrando e cantando o frevo pernambucano. Maestro, um grande abraço.
Valeu, mão viva, viva a revista, viva a Rádio Nacional, viva Benete, viva o frevo.